15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Café sem açúcar ou com açúcar? Água natural ou com gás? Botafogo ou Flamengo? Vamos sentir aqui a cabeça do Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Sem açúcar natural, e a terceira não respondo nem, não preciso nem responder, não.
bom dia,
Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha, como vão? Tudo bem?
Tudo bom. Botafogo voando na Taça Rio, Pedro Pincer?
Rumo ao bicampeonato, estamos aí firmes, jogaremos contra o glorioso Bangu sábado.
É a decisão da
jogo
Taça
da Libertadores terça-feira, jogo da Libertadores de amanhã. Uhum. Nem interessa, é muito pelo contrário.
Porque aí,
o importante é a Taça Rio sábado.
É, pra ter fechar o ano com uma taça.
É, pelo amor de Deus. Ironia moldeou, gente, pelo amor de Deus. O jogo não vale de jeito nenhum esse jogo de sábado. O importante é terça-feira aí contra o Barcelona de Guayaquil amanhã.
Ah, legal.
Jogo de ida, torcer pra não ter danos muito complicados pra poder jogar no Nilton Santos na outra terça e conseguir passar pra fase de grupos.
Muito bem. Muito bom. Então tá aí, o caminho do Botafogo não é fácil nesse começo de 2026. Então daqui a pouquinho a gente fala mais, né, sobre campeonatos estaduais. Temos aí já decisão no Rio de Janeiro com um dos finalistas definido. Temos aí os dois finalistas do Campeonato Paulista também. Também temos outros estaduais em andamento. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Tem o tênis brasileiro brilhando nas duplas pelo mundo. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o final de semana esportivo. Porque, Raquel, já está na Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta o contrato de trabalho dos árbitros de futebol com entidades esportivas.
A proposta garante direitos como férias e 13º proporcionais ao tempo de trabalho, além de prever tempo para capacitação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que regula a relação entre árbitros de futebol e as entidades organizadoras das competições. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, confirmou o texto que já havia sido aprovado na Comissão de Esporte do Senado e que traz novidades na relação trabalhista, como a possibilidade de um contrato temporário durante o período de duração da competição.
A instituição de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado. Por se tratar de entendimento que respeita as especificações do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a proteção social do mencionado árbitro.
A proposta traz a garantia de pagamento proporcional de valores de férias, 13º e demais direitos trabalhistas, se o contrato com o árbitro for inferior a 12 meses. O tempo de contrato e a remuneração também deve levar em conta períodos de capacitação e preparação física dos profissionais. A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados.
Tá aí. Muito obrigado ao Rodrigo Rezende. Pedro Pincer, a gente tem visto aí, inclusive, final de semana, né? Teve aí polêmica na arbitragem, para variar. E teve até um fato pitoresco, não sei se vocês comentaram na sexta-feira, de no jogo do Palmeiras com o Fluminense, o Palmeiras deu a saída de bola nos dois tempos, no primeiro e no segundo tempo.
Pois é.
Eu nunca tinha visto isso. Isso é uma desatenção total da arbitragem. Será que um projeto como esse pode melhorar a qualidade da nossa arbitragem, que está bem complicada?
Ô, Adriano, eu acho que esse projeto vai ao encontro, inclusive, do que a CBF já se mostra disposta a fazer, né? Me parece que uma das bandeiras do Samir Chaudhry na presidência da CBF, inclusive já antes do Campeonato Brasileiro começar, é profissionalizar realmente a arbitragem, inclusive com uma espécie de descenso e acesso de divisões de árbitros, né? Pelo menos foi o que eu entendi quando isso foi colocado, dos principais árbitros estarem numa prateleira maior, uma prateleira mais importante, e isso ser de uma forma, vamos dizer assim, profissionalizada mesmo, né? Com todos esses aspectos que o Rodrigo abordou na matéria dele. Então, eu acho que esse projeto vai ao encontro, inclusive, da disposição da Confederação Brasileira de Futebol. E respondendo a sua pergunta, acho que sim, acho que tem potencial para melhorar a arbitragem brasileira, sim.
Ok, vamos aí aguardar, né, a tramitação aí desse projeto, né, que está avançando. Tanto é que passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados. Bom, vamos falar então de campeonatos estaduais. A Raquel Teixeira aqui está ansiosa aqui de falarmos logo de campeonato carioca,
oh,
né? Porque
Deus,
o Vasco ficou pelo caminho, né, Raquel? Nesse ano não deu pro Vasco diante do Flusão. Conta aí pra gente qual foi o resultado aí.
Não deu, deu Flusão, mas deu treta também.
Foi?
Tem ouvinte aqui reclamando, meus amigos vascaínos estão reclamando da história do pênalti.
Ué, mas...
Diz que era pra ter repetido o pênalti.
É?
Vamos ouvir, ó. O Zé Roberto tá falando lá de Maceió. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse assunto.
Não é possível.
Bom dia, Raquel. Bom dia.
Bom dia.
Adriano.
Bom dia.
Falando de futebol, né? Não sei se começaram a falar agora há pouco. O Vasco, além de estar numa fase ruim, não estão deixando ele, nosso time, ganhar.
Tá vendo?
Porque teve um pênalti, o jogador do Vasco bateu o pênalti e o Fluminense invadiram seis jogadores, invadiram a área e o VAR não mandou revisar, voltar o pênalti. Aí fica difícil, o time já está numa fase ruim e não é cumprido a regra, né? A lei, aí complica muito. O certo antes, se o Vasco fizesse aquele segundo gol, acabava a partida ali. Um abraço.
Mas invadiram seis? Foi tudo isso? Mais da metade do time?
Tá vendo? Que absurdo.
Mas tá contando com um goleiro que já tava na área já, né? Não, fala a verdade. Pedro Pincer, o que você tem a dizer aí de Vasco 1, Fluminense 1, Flusão na final?
Eu tenho a dizer que eu acho que essa frase foi cunhada pela imprensa mexicana, falando da seleção do México, né? Que jogou como sempre, e jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Eu acho que foi o caso do Vasco ontem. O Vasco fez uma boa partida.
Certo.
Mas só que acabou perdendo a classificação, né? O jogo não perdeu, o jogo foi 1-1. Mas acabou perdendo a classificação, mas teve todas as chances de acabar passando, tá, deu tempo, que fez o Fluminense perdeu um pênalti com 1 minuto, né?
Sim.
O René resolveu fazer uma brincadeirinha ali, andar devagar e chutou pra fora.
Isso não tem sentido.
E depois, nenhum. Uma falta de respeito, eu acho, inclusive, aquela cobrança daquele pênalti. E aí depois o Vasco conseguiu fazer 1-0 e teve a chance de fazer o 2-0. E acabou, não sei se com essa invasão aí total de jogadores.
De todo o time do Fluminense, praticamente.
Eu já não sei, realmente não atentei para esse fato. Mas a questão é que o Fábio, que é um fenômeno, eu levaria o Fábio para a Copa, né? Eu advogo por essa questão aí. E fez uma defesa espetacular e o Fluminense acabou depois com um outro pênalti. Batido pelo Ganso.
Aí sim.
Com a,
né,
classe de sempre.
Aí sim.
Exato. E aí o Fluminense acabou se classificando. Mas o Vasco não fez uma má partida, mas acabou sendo eliminado.
Mesmo assim, não teve jeito, né? Porque já tá tão ruim que uma boa partida dentre tantas ruins não fez diferença.
Não, mas acabou não fazendo.
Mas o Vasco promete, que vai no Campeonato Brasileiro para.
Promete.
Vamos acompanhar.
Promete o quê, gente?
Bom, o fato é que o Fluminense agora aguarda o adversário na final. Deve ser Flamengo, né? Porque o
já tá pré-definido. Foi 3-0, né?
No primeiro jogo contra o Madureira. Só se o Madureira.
Isso.
Num alinhamento de planetas, né? Conseguir reverter aí o resultado do primeiro jogo. Deve dar Fla-Flu na final.
De novo, né? Mais uma vez.
Eu
não sei quantas seguidas, mas é impressionante.
É verdade.
A quantidade de vezes que Flamengo e Fluminense chegam à final do estadual.
É verdade. Bem, agora vamos falar do Campeonato Paulista, porque tem surpresa, né, na final, porque O Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino, né? E o Palmeiras passou pelo São Paulo. Inclusive, né, Raquel? Tem ouvinte aí comentando esse assunto.
Tem, o Carlos Antônio.
Ah, não, de...
claro.
Jura? Que é ele?
Avante Palestra, né, Carlos Antônio? Fala lá de Cuiabá. Vamos e ouvir. Ele traz pra gente aí o resumo do que aconteceu. Vamos ouvir.
É, quer ver, ó.
Bom dia, Rádio Senado de Brasília, Conexão. Boa semana a todos os brasileiros. A equipe toda aí da Rádio Senado.
É agora.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. E vou falar pra vocês aí, meus amigos. Foi facinho demais ontem contra o São Paulo, hein? Até pensei que ia ser um jogo complicado para o Palmeiras, mas foi facinho demais.
Foi?
Ou foi mal escalado, ou... sei lá. Mas tá tudo certo. Mais uma final.
Acho que é a sétima seguida.
Carlos Palmeirense de Mato Grosso, Avante Palestra.
Olha aí.
E aí, Pedro Pincer? Palmeiras da final.
Sete final seguida. Mais uma, né?
Não é conta de mentiroso, não. É verdade.
Não, não é. Não é. Sétima final seguida. Mas a gente tem que destacar, eu acho que é um Novo Horizontino mesmo. Que tirou o Santos nas quartas, tirou o Corinthians agora e vai fazer a final decidindo em casa. Segundo jogo em Novo Horizonte. Time treinado pelo Enderson Moreira, que passou pelo Botafogo na segunda divisão, né? Na última vez que o Botafogo passou por lá.
Olha aí, belíssimo trabalho do Enderson Moreira. E o Novo Horizonte não perdeu ainda em casa no Campeonato Paulista. Então,
exatamente.
Se consegue um bom resultado em São Paulo, né? No primeiro jogo contra o Palmeiras, sei não, hein?
Isso. É. E o Palmeiras e São Paulo também com uma arbitragem bastante conturbada da Daiane Muniz. Aí, o pênalti que foi, ela não deu. O pênalti que não foi, ela deu. Então, foi uma coisa meio complicada lá.
É.
Entendeu?
Não é fácil, não. É. Tá difícil aí pra arbitragem. Bom, temos aqui bem rapidinho aqui uma passada aqui em homenagem ao Gesiel Carvalho, né? Que tá acompanhando a gente ali da redação, né? Primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano e o Gesiel disse, não, vai ser fácil pro esporte, diante do Náutico é freguês, não é que no primeiro jogo na casa do esporte deu 3-3, o segundo jogo vai ser na casa do Náutico, sei não, hein, Gesiel? Sei
nada
não.
Ele tá nos ouvindo? Deve estar, né?
Com certeza.
Nada é fácil jogando com Marcelo Benevenuto na zaga, meu amigo. E o zagueiro do esporte é o Marcelo Benevenuto. Esse eu tenho péssimas lembranças. Ele deixou um gol contra ontem na final. Então, há controvérsias sobre a facilidade dessa final.
Maravilha.
É isso.
Campeonato Gaúcho, o Grêmio abriu uma boa vantagem diante do arquirrival Inter, 3-0.
3-0.
Tá encaminhado.
Encaminhou, né? O Bernadette foi expulso, lateral esquerdo do Inter, e aí encaminhou a vitória e o Grêmio abriu realmente uma vantagem. O Grenal 450.
É.
Né? Que talvez seja o único clássico numerado do futebol brasileiro. Então, o Grenal 450, o Inter aí complicou a sua vida e o Grêmio encaminhou o seu título.
Raquel, tem a impressão que na casa do Pedro Pinto tem aquela tela na parede, tem umas 50 TVs que ficam ligadas.
Com certeza, que ele acompanha tudo.
Todos ali, todos os jogos ao mesmo tempo.
E não é,
né?
Só futebol, não, são todos os esportes.
Pebolim, campeonato de dominó.
É curling, tudo.
Vou tomar isso como um elogio, mas é meu sonho fazer isso na minha vida.
Campeonato Mineiro, para variar, Cruzeiro e Atlético na final. O Cruzeiro ganhou do Pouso Alegre nas semifinais e o Atlético ganhou do América nos pênaltis.
O Atlético teve mais sorte que juízo, né? Empatou dois jogos, 1-1 e 0-0, e o Everson mais uma vez salvou o Atlético.
Estamos com bons goleiros aí, né? O Everson, tem o Hugo do Corinthians.
Tem o Léo Jardim.
Tem o Fábio.
Não pode deixar.
Léo Jardim do Vasco.
Nós salva o Vasco direto.
Olha, enquanto isso, no Botafogo tem três e não tem nenhum. Mas enfim, vamos lá.
E o Ancelotti aí tem excelentes opções para o gol na Copa do Mundo, né? Então tá aí.
Tem. E ele vai colocar o Alisson de qualquer maneira, né? A gente tá aqui falando de goleiro, de qualidade, mas o goleiro da Copa vai ser o Alisson.
É, vai ser a terceira Copa seguida que o Alisson vai. É, pois é. Agora, bem rapidinho aqui, gente, porque por falar em Copa, aqui pelo Pinto, a gente até conversou sobre isso ali pelo Zap durante o final de semana. Copa do Mundo, como é que fica com o Irã? Tem jogos marcados para os Estados Unidos. Dois em Los Angeles, um em Seattle na primeira fase da Copa. Como é que vai ficar essa história, Pedro Pinto? O que você acha que vai acontecer?
Eu não sei o que o Infantino e a organização da Copa do Mundo vão fazer para solucionar essa situação, não. já era uma temeridade, né, do comitê organizador a presença do Irã na Copa, e já depois quando a tabela saiu com os locais de jogos, vendo que o rumo dos iranianos seria todo nos Estados Unidos, e isso acabou se concretizando aí há poucos meses da Copa do Mundo. Então eu realmente não sei o que vão fazer, não, se vão excluir o Irã, até a trégua, a famosa trégua olímpica,
sim,
né, Adriana,
trégua olímpica.
Caindo,
é.
E aí não sei qual vai ser a situação, não, isso aí é uma bomba, desculpe o trocadilho infame, uma bomba que caiu na mão do pessoal da FIFA aí há poucos meses do evento.
É verdade.
Eu acho mais fácil o Irã não participar, sabia? Porque depois dessa treta toda aí com os Estados Unidos e logo lá, gente, acho complicado demais.
Devem transferir os jogos do Irã para o México, provavelmente, né? Ou o Canadá.
É.
E a FIFA torcer para o Irã não avançar de fase.
Uhum.
Para o Irã ser... Ah, eu estou falando assim de maneira bem... porque vai complicar ainda mais a presença do Irã. É um problema para a FIFA essa questão. E o fato também dos Estados Unidos, né, também, né, estarem diretamente envolvidos, uhum, no conflito, né, lançaram um ataque. E a Copa é nos Estados Unidos. Então,
isso.
Pode haver aí um movimento geral de boicote à Copa, a gente não sabe.
É,
dependendo do que acontecer, né, dos países lá da região, né, da... por exemplo, da Ásia, não sei, eu estou só aqui fazendo hipóteses,
especulando.
O boicote generalizado, né, por conta aí, vamos acompanhar, não está fácil não, eu não queria estar no lugar do Infantino não, nesse momento. Fechando aqui o 11 dessa segunda-feira, 2 de março, vamos falar aqui do Brasil que brilhou nos outros esportes no final de semana. Primeiro, né, Bruna Takahashi e Hugo Calderano, campeões de duplas mistas em Singapura, no tênis de mesa. A dupla brasileira brilhando e já se cacifando para novos voos, inclusive voos olímpicos, Pedro Pincer.
Isso, na verdade, a gente falou sobre isso na sexta-feira, né? Que eles iam jogar a final, jogaram contra uma dupla coreana, que teoricamente era a favorita,
uhum,
e acabaram, né? A Raquel agora é especialista em tênis de mesa, sabe disso?
Super,
e acabaram ganhando os dois, muito legal a conquista, né, Raquel?
Foi bem emocionante mesmo. Aliás, no Conexão de sexta-feira, a gente estava na expectativa, que foi logo depois do Conexão, 9 e pouquinho.
Seria logo depois.
Foi a partida.
É,
e foi bem emocionante mesmo. Eles têm que comemorar, porque já chegaram bem próximo dessa conquista em outras competições, né? E agora finalmente conseguiram, então, esse feito aí inédito.
Quer dizer, então, Pedro Pinto, que a Raquel é especialista em tênis de mesa?
Tá cada vez mais.
Então eu não posso mais chamar perto dela aqui tênis de mesa de ping-pong.
Olha só,
de jeito nenhum.
Então, ok. E vamos agora passar do tênis de mesa para o tênis de quadra, porque as duplas brasileiras, gente, estão voando, estão assim dominando o circuito internacional. Tivemos uma dupla, agora eu fugiu aqui, né? Mas o Pedro Pince vai me ajudar aqui. Uma dupla dois brasileiros campeã e uma dupla com o Marcelo Melo e o Alexander Zverev. Campeã em Acapulco. Conta aí.
Exatamente. É Orlando Luiz e Rafael Matos, né? Os brasileiros que já tinham ganho o ATP de Buenos Aires e agora ganharam Santiago, né? Então, na gira sul-americana que foi em Saibro, ganharam dois campeonatos. Os brasileiros, o Matos e o Luiz. E o Marcelo Melo, que tinha ganho o Rio Open do lado do João Fonseca, ganhou o Acapulco, da ATP de Acapulco, que é uma cidade muito querida para nós fãs de Chaves.
Uhum.
Ele venceu com o Alexander Zverev a final também. Então, as duplas brasileiras fazendo história, não digo, mas um papel muito bonito. A semana passada, a Luiz Stefani já tinha vencido o WTA do Dubai, eu acho. Senhor, o Dubai. Então, quer dizer, duplas aí vencendo vitórias em profusão nas duplas brasileiras.
Tá vendo, gente? Eu contava com a astúcia aqui do Pedro Pincer em relação
mais
ao tênis.
Mais um fã de Acapulco.
Uma das telas dele tá ligada nesse jogo.
Ah, bom, então. Mais algum destaque, gente? Raquel, Pedro Pincer, algumas palavras aqui concludentes nos 11 minutos, diga.
Rapidamente, eu tenho na ginástica rítmica, Giovanna Souza ganhou 2 medalhas no Grand Prix da Estônia, uma prata e um bronze, então ela já tinha resultados bons em mundiais, tudo, e tá numa fase boa e ganhou 2 medalhas no Grand Prix da Estônia.
Legal.
Aí deixa eu trazer só um destaque bem rapidinho também da Rebeca Santos, ela que é boxeadora, né? Ganhou a prata no torneio de Strandja.
Legal.
Olha aí, pronto, esse foi meu destaque também.
Muito bem. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação, até sexta-feira.
Tá bom, vou ligar aqui minhas 8 televisões. Isso. E a gente se fala na sexta.
Um abraço. 8 TVs, 8K.
Um abraço a você, Adriano. Obrigado, Raquel. Um abraço e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha, gente. Obrigado e até sexta. Valeu.